Bem-vindas e bem-vindos a mais um Daria um Livro, programa onde Pedro Pacífico e eu, Sofia Alckmin, conversamos sobre livros, leituras e vários outros assuntos relacionados a esse tema que a gente tanto ama. Cada semana, um convidado diferente, e essa segunda temporada do Daria um Livro conta com um apoio muito especial do Iguatemi.
Hoje temos uma convidada que eu já tô para trazer aqui no Daria um Livro há muito tempo, inclusive da primeira temporada, mas hoje que bom que deu certo. Ela é, assim como eu, formada em Direito pela USP, então somos colegas de faculdade. Ela também, além de escritora, é defensora pública, roteirista e autora de Delicada Uma de Nós, Fadas e Copos no Canto da Casa, Se Deus Me Chamar Não Vou, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, Não Fossem as Sílabas do Sábado. Eu amo esses títulos, por isso que eu preciso falar todos aqui. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020 com Se Deus Me Chamar Não Vou, e novamente em 2022 com É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém. Por contos e poemas, recebeu prêmios nacionais como Off-Flip, Sesc Def, Felipe de Oliveira e muitos outros. E hoje estamos com Mariana Salomão Carrara. Seja muito bem-vinda ao Daria um Livro. Estamos muito felizes com a sua participação aqui.
Muito obrigada, adorei o convite. Estou muito feliz de estar com vocês.
Boa, que a gente tem muitas perguntinhas para te fazer. E para começar, queria fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é, nos conte como a Mariana, leitora, começou. Como é que é a relação com os livros? Se é uma coisa desde criança, algo que apareceu mais tarde, isso do ponto de vista do leitor?
Engraçado isso, porque eu não era uma criança muito voltada assim para leitura, porque eu comecei a escrever antes. Eu gostei mais de escrever do que de ler, e eu falava umas coisas do tipo, ah, pai, eu não tenho tempo para ler, porque eu preciso escrever as minhas próprias histórias, não vou ler a dos outros. Ele ficava louco. Minha família não é de leitores de ficção, assim, não são. Mas eles são entusiastas de que as pessoas sejam, sim, leitoras. Então sempre teve esse estímulo. E então eu primeiro escrevia, desde que eu aprendi, assim, que eu percebi que a formação de um parágrafo, né, uma frase juntando da outra podia dar uma história, eu fiquei muito fascinada com isso. Então eu fazia as frasezinhas e o cachorrinho, isso e aquilo e tal. Aí eu acho que teve um livrinho no colégio que era No Tempo do Era Uma Vez, coisa assim, na terceira série, na época, hoje acho que é a segunda, né? Que eram releituras de contos de fadas pela voz de outros personagens que não os protagonistas. Isso me fascinou muito, achei muito legal. Aí eu fiz um monte. A Verdadeira História de João e Maria, que era contada pela madrasta. Eu achei isso muito legal. E aí me fascinei depois pro Memórias de um Burro, que é aquele clássico, acho que, né, da Madame lá. E Pedro Bandeira, que era realmente bem naquela idade ali, né, dos 11 anos. Depois teve outros no colégio que eu adorei, ainda nova também, dos 12, 13, que tem o Físico, porque até ouvi que você também ama.
Nossa,
é uma história incrível.
Marcou minha vida o Físico.
Maravilhosa, eu amo.
Eu fiquei assim, como que eu podia estar vendo tanta coisa junto num livro só, era muito interessante. Stephen King, já mais velho um pouquinho. E aí me fascinei na adolescência pela Lígia Fagundes Telles, que virou meu referencial mesmo,
gente,
enquanto
ela é
escritora. Fiquei, aí já era um pouquinho mais velha, lá para os 13, 14, e amei demais. Aí eu virei leitora, assim, voraz, li tudo dela, fiquei bem apaixonada mesmo.
Ela ser referencial, não sabia, por isso que eu amo também tanto os seus livros, porque eu sou apaixonado pela Lígia. E até teve um episódio que veio o Gabriel Chalita e ele era amigo pessoal dela, e ele contando, eu quase esmaiei, assim, sabe?
Imagina, que delícia.
Maravilhoso poder ter conversas, né?
E aí tinha uma coisa, assim, da Lígia que foi uma novidade pra mim mesmo. Mesmo tendo lido tanta coisa até chegar lá, foi uma abertura de mente, assim, eu perceber uma narração da intimidade daquela forma que ela fazia, né? Mesmo que tivesse uma história grandiloquente por trás, em alguns livros, outros não, por exemplo, Verão no Aquário, que eu acho que não tem muita coisa acontecendo, eu fiquei fascinada com isso, de nada acontecer e tudo acontecer tanto ali, tão próximo. A intimidade dos personagens, o gesto ficava muito marcado, né? Você lembrava das cenas como se você tivesse visto mesmo.
Sim.
Fiquei bem, bem comovida com ela.
Aí você está contando aqui que você começou a escrever antes de ler, né? E para você, a escrita, você já escrevia desde nova, né? O que você escrevia mais, já desde de pequena? Ficção ou coisas que você via no dia a dia que você tinha vontade de colocar no papel? E em que momento você se viu escritora, assim, que você realizou que você era uma escritora? Foi desde pequena, você já se sentia escritora? foi quando você, sei lá, você terminou um livro ou quando você foi publicada a primeira vez? Quando que você se viu escritora?
É, engraçado. Eu escrevia muita crônica quando eu tinha uns 8 anos, que aí era um dia a dia tentando fazer uma brincadeira, uma gracinha, minha mãe lia pra família, tinha aquela coisa toda de autoestima minha e tal. E depois esses contos mais com história mesmo, grandes histórias dramáticas ou muito imaginativas, caixas que se falam. Eu brincava muito, adorava brincar, então pra mim tava no mesmo lugar. Eu fazia uma história nos brinquedos e uma história no papel, né? Então ficava bem... Eu tinha um programinha que chamava Creative Writer, que era muito legal. Disquete, eram 5 disquetes. Que você tinha gerador de ideias. Então ele juntava frases pra você ter uma ideia, ou figuras. Eu adorava aquilo. E... eu não sabia, eu achava que quando as pessoas falavam, ah, ela é escritora, sempre vinha numa zoeira, né? Em certa medida, pô, você tem 10 anos, ah, ela é escritora. Então sempre eu achava ali uma certa sátira até com o que eu fazia. E aí a Maria Carmen, do Se Deus Me Chamar Não Vou, é uma espécie de investigação disso, né? De quando você se torna escritora, porque ela também tá com essa ambição aí de receber uma chancela, né? Um papel da prefeitura de que você é escritora. E eu acho que isso demorou demais, porque eu trabalhei com a perspectiva da chancela pública mesmo, né? Então, eu já tinha publicado um livro que nem coloco na biografia, que é o Idílico, que eu escrevi aos 17, publiquei novinha na faculdade, e era um romance. Se eu já tinha publicado, poderia ser esse marco, né? Sim. Eu poderia ter, eu sou escritora, porque eu publico, mas eu ainda não conseguia. Para mim, eu tinha que extrapolar a barreira dos amigos lendo, embora fossem leituras muito importantes, porque, na verdade... É o mais importante, as pessoas que nos conhecem...
É meio que um aval, né? Você precisa de...
Era muito incrível estar lendo, sendo lida pelos amigos e familiares, porque todos os colegas de faculdade, aquela coisa intensa, e você se sente exposta ao mesmo tempo, né? Conhecida ali. Mas parecia ainda, né, um pequeno círculo, né? De uma brincadeira de escritora. Eu sei que isso não é uma visão legal, não é pra ser assim, né? Mas eu acho que a gente tem essa dificuldade mesmo de se declarar, de se entender escritora, porque escritora é quem escreve, né? Você não precisa realmente de um troféu de escritora.
De um X número de livros lidos, né? Vendidos. É. Não precisa, mas eu entendo essa sua sensação. E ainda nesse processo de escrita, você dá cursos de escrita e fala muito de estilos de outros autores, né? Você mencionou aqui a Lígia, mas além da Lígia, que outros autores te influenciam ou que você admira muito na hora de escrever?
Depois, a Lígia acho que foi meu amálgama assim, inicial e basilar. Depois, mais velha, eu conheci a Elvira Vinha, que também foi uma outra espécie de fascínio desses de devorar todos os livros. Infelizmente, ela faleceu precocemente, ainda devia produzir muito, porque ela tinha uma mente super ativa. E eu fiquei apaixonada. Eu acho que, de certa maneira, embora já fosse bem mais velha, já tivesse uns 2 ou 3 livros publicados, teve uma influência aí. Porque ela trouxe uma velocidade, uma coisa meio casual na linguagem dela, que eu achei muito legal. E em algum momento isso entrou, fez uma mistura aí com a Lígia em mim. E acho que eu li muito português, né? Os portugueses. Não sei se eles me influenciaram, mas eu realmente li muito. Lobo Antunes eu acho incrível. Lógico que o Lobo Antunes você tem que parar tudo que você está fazendo, concentrar muito, porque ele tem ali um jogo muito difícil mesmo. Você tem que entrar dentro do... Eu li eu hei de amar uma pedra, até hoje não sei se eu entendi, mas eu senti ele tanto, que era uma
mexeu
coisa,
com você.
Era impressionante aquele livro. Tem uns mais fáceis, o Curso de Judas eu acho maravilhoso, e o Saramago, né? Então, mais recentemente a Dulce Maria Cardoso, eu amei.
Engraçado, você falou do Saramago, eu lembrei um pouco do Saramago pensando um pouquinho nessa coisa, sabe, da maneira como... que você escreve, sei lá, às vezes não tem umas vírgulas, às vezes começa com a letra minúscula. Eu senti um pouquinho, assim, dessa... Não semelhança, mas essa liberdade, eu acho, ao escrever, essa fluência, assim.
Eu acho muito legal quando a gente lê coisas pela primeira vez, são liberdades que a gente adquire,
sim.
Né? Uma ousadia.
Exatamente.
Ainda mais quando você é jovem, às vezes você precisa ver o tanto que é possível, né? Tudo que é possível.
E dita um certo ritmo diferente, eu acho. Quando você vai numa frase e não coloca a vírgula, e vai indo, né? As palavras, assim. É muito bacana, eu adoro.
Eu acho que o ritmo é o fundamental. E na Maria Carmen eu brincava mais com as vírgulas no sentido de que era o livro dela, né? Ela estava escrevendo esse livro. Então eu gostava de tirar, não sei se Deus me chamar, não vou tirar algumas vírgulas em momentos em que ela está mais nervosa, que é tipo, ela largou mão de pensar nisso e o negócio vai. E se não, tem o ritmo infantil também, de várias pausazinhas, e eu usava mais vírgula. Então eu gosto muito de brincar com isso.
E né? Como eu disse, assim como eu, você se formou em direito, assim como a Sofia também. E na sua atuação como defensora pública, você se depara com muitas situações extremas, né? De vulnerabilidade, hipossuficiência. Ao mesmo tempo, você é uma grande fã da ficção, né? Até para você, a ficção é nosso maior espaço de vivência de todos os temas. Queria saber para você se essa experiência com tantos casos diferentes no dia a dia com seu trabalho te dão um repertório muito grande para trabalhar na sua história e, né, na sua construção de personagens. E de que forma a sua atividade como escritora e leitora te ajuda no seu trabalho? Aí, pensando no inverso.
Na dialética, né? Eu costumo responder a isso dizendo que eu não sei materializar, né? Dizer, olha, teve essa e essa influência, até porque esses meus últimos três livros tiveram um cenário econômico diferente dos nossos assistidos, né? A gente chama de assistidos, usuários da defensoria. Não tem essa vulnerabilidade econômica, né? Nas minhas personagens. Mas, evidentemente, eu tomo contato com um material humano, né? Que me forma. Eu não sei o que eu seria se eu não fosse defensora pública. Eu seria outra pessoa completamente. Se não tivesse passado por 11 anos desse nível de contato, porque eu ainda estive no criminal, eu fui da infância e juventude, né, do pessoal da Fundação Casa, agora faz um tempão que eu tô na família civil, então eu tive contato com muito tipo de problema. E posso não ter escrito sobre eles, embora o Delicado Maginot tenha bastante, vários contos que estão ligados a isso, né, mas ele foi uma edição pequenininha, nem existe mais. E eu tenho vontade de fazer um livro voltado para isso, seja romance, seja um livro de contos, ligados à justiça de um modo geral, mas ainda não fiz isso. E eu acho que sim, nesse sentido que ele me prepara, né? Eu escrevo sobre essa arquiteta, né, a Ana, dos sílabas, mas sabendo que existe esse outro lado, né, do ser humano aí sofrendo embaixo do prédio dela, provavelmente. Então, essa ciência, por mais que eu não coloque lá, ela vai formar a minha visão de mundo, né? Então, como escritores, o que a gente propaga é a nossa visão de mundo. E, com certeza, exercer a empatia para criar diversos personagens me torna uma pessoa, talvez, uma profissional mais aberta a experienciar a dor do outro, né? Porque muitas vezes você está atendendo a 20ª pessoa do dia e você sabe que quanto mais tempo você passa numa pessoa, mais a outra espera. Então, às vezes, o ritmo que isso implica é muito grande. Você tem que estar sensível, você tem que estar sensibilizada para perceber que aquele é o momento daquela pessoa. Ela esperou, ela agendou, ela esperou um mês e meio para falar desse problema dela. Ela vai falar coisas que não são necessárias, ela foi, né, vai tomar um tempo que não é preciso, mas ela precisa falar aquilo. Enfim, a gente tem que estar aberto a isso também. Então, eu acho que ler e escrever nos prepara para diversas profissões.
Não, né? Com certeza. E o Pedro citou essa frase sua que você fala da ficção, né? Que é o nosso maior espaço de vivência de todos os temas. E a gente já discutiu isso no primeiro que a gente fez juntos, nós dois, porque tem gente que vê livros de ficção como quase perda de tempo, mas você tá ali prevendo uma história que não existe e tal, e você podia estar lendo, aprendendo alguma coisa em outro lugar, e a gente fala não. E ele até fez um TED também falando disso, do papel da ficção para te dar empatia, né? Para você entender o outro também, e as dores do outro.
O aprendizado, né, com a ficção é muito maior do que as pessoas imaginam.
E eu acho curioso, porque esse exercício de sensibilidade, e vamos generalizar total aqui, mas eu percebo muito também em homens, quando eles começam a ler ficção, eles resistem, inclusive, a ficções. Por exemplo, uma Lígia Fagundes Telles está falando de Uma Senhora em Casa, ou a Clarice.
Como se fosse uma coisa feminina.
Precisa ter um tema grandiloquente, uma guerra, um conflito social, porque ele... Talvez ele se convença de que tudo bem ele lê uma história não realizada, porque está por um pano de fundo, é uma história real. Então, ufa, eu não estou, né, botando meu delirando aqui.
Sim.
E é engraçado, eu acho uma visão super utilitária da literatura, mas um utilitário básico, né, muito direto, que eu acho que falta uma visão de sensibilização ali a mais. E também, mesmo que não servisse, eu acho estranho esse conceito, né, de ficção não servir para nada, porque... Tá, a gente também se reúne pra comer uma comida muito diferente.
Pra bater um papo.
Que às vezes, né, a gente faz jantar e precisa ter um negócio diferente, que gostoso, quer experimentar uma coisa nova. Você estaria se nutrindo com um brócolis sem nada também. E a vida é isso, né? A gente vive pra isso, pra esses prazeres. E ler um livro que te eleva, você dá uma sensação, nossa, olha essa linguagem, olha isso. Talvez o nosso motivo, quem gosta de ler.
Com certeza.
Pode ser um dos motivos pra estar vivo, né? Então, ler um livro a mais. Sempre tem aquela aflição, né? Eu que penso muito em morte, morro de medo, sou obcecada com isso. De ler, parar, morrer no meio de um livro, não terminar, assim, essas angústias. Talvez a vida seja para isso, né? Para que mais? Né?
É isso. Eu tô cada vez também mais interessado no tema da morte, lendo os livros sobre luto, sobre morte, e eu acho que a literatura, ela permite uma sensibilidade muito maior sobre os temas. Uhum. E quando você fala de homens, né, que se tem uma relutância maior em relação às mulheres, eu acho, para ler, é porque talvez até a própria ideia da masculinidade frágil não permite, né, que um homem seja sensível.
É.
E quando eu me aceitei como gay, né, eu acho que eu me permiti muito mais. Até chorar em livro, sabe? Assim, eu acho que tem uma construção da sociedade que nos impede, né, como homens, de expor esse sentimento mesmo, né, essa sensibilidade. E até, né, a gente estava falando que eu vejo, por exemplo, 75% das minhas dos seguidores no Instagram são mulheres, né? Então, o que, que é isso? O homem não lê?
É.
Ou o que, que ele tá lendo? Ou ele não se dá liberdade, o direito de participar de um clube de livro, de estar com outras pessoas?
Nossa, clube de livros... Às vezes, teve um que eu perguntei, ah, aqui é só pra voltar, é só pra mulheres? Elas, não.
É. Mas... que eles não entram.
É, normalmente, assim, quando tem um senhor que entrou ali, enfim, realmente, essa troca na leitura parece que é uma coisa muito mais difundida entre nós mesmo.
Sim. Vamos falar agora de não fossem as sílabas do sábado. Gente, nem sei dizer. Assim, pra mim foi uma experiência ler esse livro. Eu comprei agora, semana passada, no sábado. Fui viajar 3 horas pra ir pro interior. Depois voltei domingo mais 3 horas. Eu fui lendo na ida. Eu cheguei, fui pra um casamento. A sorte que eu não fui pronta, eu ia me arrumar lá quando eu cheguei. Eu fui às 3 horas chorando, assim.
Puxa.
Tipo, tocada. Me tocou profundamente a experiência desse livro. E nem vou ficar dando muito spoiler e tal. Cheguei lá, eu pensava assim, ai, que bom que amanhã eu tenho 3 horas de volta. E tomara que tenha trânsito, porque daí eu ainda vou terminar o livro antes de chegar na minha casa.
Ah, que legal.
Não, muito legal. E é engraçado porque num primeiro momento você pensa muito nessa questão, você falou, né, que você gosta dessa questão de falar da morte. E você pensa assim, é o luto, vida, a luta pela vida, é culpa. Mas ao mesmo tempo você coloca também outros temas, né, que não seriam, a princípio, no primeiro plano, até era como plano de fundo, mas que também chamam muito a atenção. E você falou da Ana, né? Daí você tem a Ana e a Madalena, mas, ao mesmo tempo, você tem a Francisca, que é a babá da Catarina, e a vida dela também acontecendo, e ela vai...
Conta só pra quem tá em casa e que não conhece a premissa do livro, que não é um spoiler, né?
Não é, porque acontece na primeira página, né? Então, eu acho que...
Um acidente, um suicídio seguido de um acidente, porque o marido da Madalena salta da janela do 10º andar, cai em cima do marido da Ana, o André. Os dois morrem, e daí as duas moram no mesmo prédio, e a Ana, né, a viúva do André, que foi atingido, precisa culpar alguém também. Uhum. Então, no final, como não pode mais culpar o Miguel, que pulou, ela culpa a Madalena. Mas elas desenvolvem, no final, uma amizade e tal. E daí você, assim, tem a história delas, tem a história da Francisca, que é a babá, tem a mãe do André, e no final, o que fazer com a mãe do André, né? Quem fica com a mãe do André? Então, assim, o papel da mulher também, né? Então, quem que vai cuidar? É outra mulher, né? E a maneira como a sociedade vê a mulher também, eu achei, assim, tem muitos assuntos, a gente podia passar um podcast inteiro falando desse livro.
E se você for pensar, acho que o que a Madalena desenvolve para com a Ana também uma espécie de obsessão do cuidado, né?
Sim.
E ela fica revoltada com essa história de cuidar da mãe do André, talvez justamente porque ela foi uma mulher de cuidado. Vai saber o quanto ela não cuidou desse marido até isso acontecer.
Exatamente.
Se é que foi assim. Ou o quanto ela cuidava da Ana, ela precisava salvar aquela, imagina, uma mocinha grávida naquele luto pesadíssimo. Então ela se colocou ali, disponibilíssima. E talvez ela tirasse dessa história alguma
cura. Uma força para ela mesma, exato. Eu também pensei muito isso. E me tocou, assim, mas me tocou muito o livro, desde a história e os personagens, mas assim, a maneira como você escreve também é muito, muito, muito bem escrito.
Muito obrigada.
E daí eu queria até te perguntar, falando um pouco mais de trazer esses assuntos, você como escritora, você sente na responsabilidade de também colocar questões sociais no que você está escrevendo, de trazer esses temas também para os seus livros?
Eu evito que isso seja, assim, uma decisão tão racional, né? Que seja uma necessidade. Mas eu acho que vem naturalmente, porque é inevitável que uma mãe nessas condições, mãe solo, que estava ali tentando se mostrar apta a cuidar dessa criança, tenha uma fetichização do que é essa babá, do que essa babá é de guerreira, de heroína.
Sim.
E tudo mais, e que, na verdade, ela tá ali só porque ela precisa mesmo, né? Muito, não tem outras possibilidades para ela. E aí, esse olhar, ele vem, né? Então, eu acho que não sei se eu tenho essa preocupação ou se ela vem porque faz parte das histórias, né? E tem a coisa do processo nesse livro, que eu acho que eu trouxe bastante da minha carreira como defensora na parte da família, porque essas audiências são de massa também, uma atrás da outra, e elas vão marcar aquelas pessoas de forma definitiva, porque foi a audiência do divórcio dela, né? Então, uma coisa, assim, bem marcante. E eu queria pôr um pouco de humor também, porque eu acho que o direito, em última análise, é engraçado, é bizarro, né? Uns rituais muito loucos, que quem vê de fora fala, que é isso? Aquele acordo dos advogados brigando, enfim. Sim.
É quase um teatro, né? É quase uma encenação,
muito.
Assim.
Muito.
É, então isso também eu acho que é uma parte social também, né? Como o direito, como a justiça lida com os nossos problemas, enfim, eu acho que vem de forma natural. O livro que eu tô escrevendo agora... Há muitos anos que eu vou parando escrevendo o outro, porque ele é muito difícil pra mim, ele realmente sai bastante da minha zona, assim, ele é bem menos íntimo. Ele tem um tema social muito forte. E não é que eu fui atrás dele, ele realmente me alcançou, nem lembro como. Eu vi uma notícia e fiquei muito obcecada com isso, uma questão de produtores de tabaco no Sul. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu não sei se é uma preocupação, eu espero que não. Eu espero que seja, na verdade...
Não, e como eu falei, assim, pra mim, pelo menos, até como leitora, o que me passa é que é a história delas, mas que tem, assim, um plano de fundo, você vendo o papel da mulher, assim, de alguma maneira ali. Porque, no fim, são elas, né? Ficaram elas ali.
Então, na verdade, eu acho que, pra mim, o tema é a amizade entre duas mulheres. Sim. Porque eu parto daí, é sempre a hora da nossa morte também. A relação entre duas mulheres... muito forte, que poderia ser a relação familiar da vida delas, né? Duas amigas como sendo ali, como tão relevantes quanto um cônjuge. E isso não vai até o fim, não vai com toda a sua potência, ou porque é esgarçado pelo tempo, pelas nossas prioridades, pelo romantismo normal, assim, que as pessoas valorizam a relação em casal. Ou por uma tragédia, como é o caso dessas, né? Essa resistência da Ana em perceber a nova vida que apareceu para ela. Então, eu gosto de falar disso, dessa amizade que tinha que ser muito mais e não chega lá, né? Então, pra mim, é sobre isso também.
Isso eu acho legal você falar, que a gente tá conversando sobre... Por que você acha também que você se identificou muito com o livro, né? Que te fez se emocionar tanto?
O meu irmão também sofreu um acidente e até quando você fala assim, né, que quando acontecem as tragédias, quanto mais tempo você demora, às vezes, pra saber, aquilo te abala mais ainda, assim.
O tempo que você passou sem perceber, sem saber que ele
exatamente,
te
amou, né? Nossa, mas me tocou assim muito, eu me vi muito, sabe, em momentos, eu senti profundamente, assim, tudo que tava acontecendo...
Eu acho que não precisa falar já, você vai o lencinho, mas...
Não, mas acho que independente de tudo, assim, é muito humano, sabe? Você vai passando por várias etapas, vários estágios mesmo, assim, acho que o luto e você, a maneira como você se relaciona com as pessoas também, ou não consegue se relacionar com algumas pessoas depois do que aconteceu, assim, é muito forte, assim, muito sensível.
Eu fiz essa pergunta porque eu acho muito interessante como a literatura... A gente pode se identificar, né? Tem livros que nos marcam tanto que talvez para uma pessoa não faça tanto sentido porque ela não viveu aquilo. E quando você encontra no livro um sentimento que você teve, que você acha que talvez você estava solitário naquele sentimento, você vê, não, muitas pessoas passam por isso, ó, tem alguém retratando isso, eu acho que é muito reconfortante, né?
E é interessante, porque eu acho que o leitor escreve um livro novo, né, quando ele tá lendo. E nesses clubes de leitura, eu tenho encontrado cada retorno diferente, assim, as pessoas, tem gente que lê a Ana com um enfado, que eu também quis colocar, que é a pessoa que já tá num luto complicado de 10 anos e acabou afastando todo mundo da vida dela. E tá culpando demais a Madalena. Mas lê com um enfado dizendo, eu odeio ela, eu quero saber da Madalena. E teve pessoas que ficaram até ofendidas com essa opinião, dizendo, olha, eu tô num luto já há 10 anos, não consigo sair disso também. E eu fiquei o tempo todo com a Ana, fiquei super comovida com ela. Então, assim, são dois livros, né, à parte.
Sim.
E eu queria também isso, essa possibilidade de o leitor escrever a história da Madalena, porque o silêncio dela é a história dela, ela não poder falar desse luto, esse luto ser mais marginalizado, porque houve esse suicídio e tudo mais.
Não, e eu fiquei feliz. Ai, nem sei se pode contar isso, spoiler total ou não, tô pensando. Mas que termina quando a Ana, no final, ela resolve deixar a Madalena contar, assim, né? Falar um pouco com ela.
E pior que as pessoas acham que ela vai contar no livro, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. As pessoas ficam me culpando que eu não continuei o livro,
ver,
né?
Gente.
Não, mas eu digo, mas me dá a sensação que nesse momento elas vão conseguir finalmente romper essa barreira, sabe?
Sim, mas eu acho que a história, né? nem diria que é spoiler, porque eu acho que a história, tirando a parte em que elas estão se processando e tal, elas vai caminhando pra isso. E eu sempre tive isso em mente, que essa relação ia se apaziguar né? Até que a... Eu acho que a figura da filhinha é importante pra isso. Ela é uma filha que não conheceu o pai, ela não tem essa figura, ela não tem esse luto como o da mãe, ela tem um luto forçado pela mãe, uma ausência e tal. É. E ela que visualiza aquilo como uma família. Ela olha pra Madalena e fala, cara, essa é a nossa família, né? E esse olhar é um frescor aí pra ajudar a Ana a sair desse buraco.
E falando agora do É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, que até eu escolhi no passado, no fim do ano passado, pro Desafio Bookster 2022.
Nossa, foi ótimo.
É. E você também aborda muito o tema da perda e do luto. É, pra quem não conhece, a personagem, não principal, mas uma das personagens principais, sofre uma doença mental que causa amnésia, ela se esquece das coisas. E por conta disso, todo dia ela acorda e ela vive uma perda diferente da filha dela. Então ela tem uma memória diferente de uma filha dela que teria morrido. E ela conversa isso com a outra personagem, que é tipo uma amiga dela. E eu achei muito impactante a forma como você abordava essas perdas de uma forma diferente, meio que cada vez, sabe? A questão do luto, como que o luto mudava de acordo com a história que era feita. É, isso me impactou muito. E também outras pessoas que leram e que me mandavam mensagens, né? O seu conhecimento sobre o tema, acho que me impressionou muito, sabe? E aí eu queria entender como é que... Da onde vem essa... Né, você... É uma vivência pessoal, uma vivência de acompanhar tantas histórias, assim, porque quem lê aquilo parece, gente, mas a Mariana deve ser uma pessoa mais velha, que já passou por muitas perdas. Você tem uma maturidade do sentimento humano e especialmente nessa questão do luto, muito grande, assim, pelo menos pra mim. Da onde que vem isso?
Eu acho que eu penso muito, realmente, em morte. Eu penso um pouco como a Aurora, a narradora, né, a idosa. É uma revolta, como se fosse possível a gente se revoltar contra o fato de que nós morremos, né? É uma coisa que eu acho um descalabro. Nós existirmos com tanta intensidade e complexidade e isso acabar, né? Como um pássaro bate numa janela e morre, enfim. Eu acho isso um absurdo, como se eu pudesse achar isso um absurdo, que não é uma coisa avaliável, né? Não é um culpado, não... mas enfim, eu olho dessa forma. E aí o luto da Aurora, né, revivido em falsas memórias, para mim também é um pouco o fruto desse meu medo. Né? O fato de que ela tem muito medo fez com que ela tivesse tantas falsas memórias dessas mortes, milhões de tipos de mortes, acidentes domésticos, coisas que levam também muito a culpa da mãe.
Sim, é muita dor para essa personagem. É. Todo dia tem uma morte... Se lembra da morte da filha.
Ou ela não existe, né? Só tem essa possibilidade.
Exato.
Ela não teve filha ou a filha
Mas ela
morreu.
Sofre aquilo.
Ela sofre também a ausência da filha, de não ter tido essa filha. Ou essa memória horrível dessa morte há muitos anos. E tem a coisa da amiga, que são duas Camilas. Ou é a amiga ou é a filha. E essa amizade também, pra mim, é muito importante, que é o esgarçar das relações ali. E também tem uma perspectiva social, porque ela tá num abrigo público, conversando com uma assistente social o tempo todo. Então, ela, além de tudo, tem que conviver ali e absorver uma realidade muito dura de idosos ali, sem laços, né? Então, também vem naturalmente esse assunto, esse envelhecer de várias... como economicamente hipossuficientes sofrem a velhice de outra forma também. Então, tá tudo lá. E eu acho que é isso. Tentar desviar da morte, tentar poupar essa criança de todas as formas de morrer, fez com que a Aurora vivesse só em função disso mesmo, né? Por isso que, ao perder a memória, ela só consegue lembrar todos os acidentes que ela anteviu, né? Que ela ficou tentando evitar de toda sorte, né? Do coco na cabeça, afogamento no balde, enfim. Todos já aconteceram alguma vez em algum lugar, porque tudo é possível.
Tudo. Eu penso, gente, esse mundo, tem tantos anos que o mundo, né? O ser humano existe. Tudo já aconteceu. Tudo que você imaginar aconteceu alguma vez, né?
Não dá pra precaver como ela procura, né? Não. E eu acho que a leitura, ela causa duas possibilidades. Teve gente que parou mesmo, porque tem filho, e falou, não consigo ficar vendo os problemas, porque eu vou começar a me antever, né? A tentar precaver. E ao contrário, teve gente que é assim, que nem a Aurora, e que ao ver o absurdo disso, se relaxou um pouco. Levou até na terapia, me falou, olha, pra mim foi ótimo. E teve um absurdo que foi uma mãe que chegou, uma mulher chegou pra mim no lançamento do Sílabas, trouxe o É Sempre a Hora e falou, eu queria um autógrafo porque eu amei esse livro, eu perdi minha filha aos 7 anos. Na hora que ela falou isso, eu me senti muito mal. Eu falei, não é possível, eu fui uma violência na vida dessa mulher.
Sim, por que você leu isso?
E eu não entendia por que ela leu isso, mas ela, sabendo o que era, foi até o fim e fez bem de alguma forma pra ela. Talvez seja esse conforto de ver, olha, não tem o que fazer, foi uma tragédia.
Ou de se identificar também, né?
Isso foge do nosso controle, né? Porque também você aceitar que tem coisas que a gente não tem controle, né?
É, exatamente.
Não, e voltando aqui, uma coisa que você falou assim, Eu vejo sempre algum humor nos meus romances, mesmo que seja em pequenas ilhas cercadas de melancolia por todos os lados. E eu senti muito isso, porque eu acho que você aborda temas densos, muitas vezes duros, né? E que causa uma certa até perturbação na gente. Você se tira da sua zona de conforto, assim, já de cara, na primeira página do livro, a morte, e você já fica meio perturbada, meu Deus. Te desperta muitos sentimentos. Mas ao mesmo tempo você consegue trazer uma leveza, seja na fala, na escrita, nas analogias as simbologias das coisas que acontecem e tal, que dão também uma equilibrada. Eu acho que o livro, e por isso que toca tanto, porque você aborda temas profundos, assim, que te despertam, às vezes, sabe, choro e tudo mais, mas ao mesmo tempo também traz uma leveza, traz uma poesia com tudo aquilo. Eu sou uma pessoa... brinquei mais cedo que os livros são uma extensão minha, sabe? Então, assim, eu escrevo, eu grifo, eu marco, eu faço de tudo e depois eu volto para reler aquelas coisas, tal. Então, foi um prato cheio, eu grifei mil coisas no livro inteiro. Eu até separei umas frases aqui umas frases que me marcaram muito, assim. Separei várias, eu vou ler uma, tá? Uhum. Porque acho que foi a que mais me marcou, que fala de saudade. Não é que o tempo diminua a saudade, o que ele faz é diluir a memória. Nossa... Tipo, é uma coisa muito forte. Eu acho que todas as pessoas que sentem saudade, lê uma coisa dessas, você derruba a pessoa. Uhum. E realmente esse é o sentimento, né? Você conseguir traduzir sentimentos tão fortes, assim, sim, de uma maneira tão leve, assim, poética. É lindo. E daí, e você falou um pouquinho disso, mas eu queria abordar de novo. Você acha que pra você é uma coisa que vai fluindo? Uhum. Ou você tenta também trazer um pouco de leveza, de felicidade... Para esse personagem, para esse livro? É uma coisa que flui ou você faz mais pensado?
Eu acho que vai espontaneamente. Eu não preciso calcular isso, porque eu também não planejo a escrita dessa forma, senão ela engessa para mim. Mas é uma intenção. Eu gosto de ler coisas assim e eu procuro escrever com um certo humor. E eu acho que só é possível porque esse luto também não é no momento, né? A Ana já começa narrando pelo menos uns 8 anos depois. E a Aurora tá falando de mortes que teriam acontecido 50 anos atrás, que ela nem tem essa lembrança tão séria. Então, por isso que ela não está narrando no
auge do sentimento.
Por isso que é possível que ela faça alguma brincadeira ou que ela lembre de alguma coisa. E a Aurora é engraçada pelo exagero dela, né? Ela fala frases sobre morte que você fala... que absurdo, né? Pessoas deixarem seus filhos viajarem. São coisas que não fazem sentido. Então, você dá risada do exagero dela. E a Maria Carmen, do Se Deus Me Chamar Não Vou, eu acho que tem muita comicidade, porque é uma criança extremamente solitária. E só que pra ela não percebe o tamanho dessa dor, o tamanho desse problema. Então, ao falar dele, você tá sensibilizado como adulto, você tá morrendo de preocupação com ela que tá sozinha escrevendo esse livro, mas ao mesmo tempo ela fala de um jeito engraçado. Né? Escreve coisas de crianças falando coisas absurdas. Então, acho que eu procuro que isso sempre aconteça. Mas eu não penso na frase antes. Não vou pensar qual é o humor que eu vou colocar nesta cena. Ela vai ficando, né, conforme...
Para ter um equilibrozinho, natural.
E isso da memória, a Ana, eu acho que ela sintetiza aí o que ela tem feito na última década, né? Ela está desesperada para não esquecer o André. E até que ela percebe que esse André nem existe mais, porque ele já teria 40 anos, ela não sabe que homem seria esse, ela conheceu ele aos 28, enfim, ela não tem mais a matéria.
Como ele seria como pai, né?
É, exatamente.
Foram outros tempos que eles estiveram juntos, né?
É, ela até fala que não sei quem ele seria. Nós todos fomos envelhecendo e ele parou ali, né?
Você já leu o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes?
Da morte? É. Não li, mas eu sei.
Tem que ler, porque assim... É um de não ficção, mas ela trabalha tão perto com a morte. Ela, inclusive, já veio na primeira temporada, eu quero chamar até de novo. Que eu amo o trabalho dela.
Deve ser muito legal.
Mas, assim, me fez refletir tanto sobre o tema. Chorei também. Eu acho que você vai gostar. Ela é uma pessoa muito especial. Você também tem que ler.
Eu preciso ler. Não, eu tive que, quando eu cheguei depois das 3 horas de estrada, eu tive que pegar, assim, Coca-Cola, sabe? Da geladeira, do frigobar, assim, do hotel. Eu punha, sabe? No olho, assim, pra dar uma desinchada. Eu falava assim, não dá pra ir com essa cara aqui.
Pior que você não enjoa, né? Eu não consigo ler.
Eu também não. Ônibus. Como é que você consegue?
Não, de verdade. Não, eu não leio, tá? Mas eu fiquei tão envolvida que, nem meu marido falava assim, mas você tá lendo ainda? Eu falei, tô. Não, tipo, não fala comigo, assim, eu tô aqui focada. Eu coloquei um fone de ouvido, tava com meus filhos, todo mundo. Podem conversar à vontade, escutar música e tal. Eu tô aqui Eu tô no meu livro aqui.
E eu costumo usar audiobook pra isso. Eu acho muito bom o audiobook. Apesar de você perder ali as vírgulas e tal, eu acho triste que o Brasil ainda não tá com essa cultura. Então a gente tem poucos livros em português, tá? Ou alguns
tá
em inglês.
Até, né?
Mas, ó, o Paulo Betti narrando a Uruguaia, pra mim, é um negócio...
Mas mesmo de ficção, você gosta de ouvir?
Gosto. Porque também eu tenho pouco tempo. Então, lavar louça, fazer faxina, dirigir, pegar metrô, pegar ônibus, é ouvindo livro.
Nossa, mas então, me incomoda um pouco não ter esse negócio da sabe, a vírgula.
Eu também, eu presto muita atenção também na maneira que a pessoa tá escrevendo.
Mas pra mim, de não ficção, também. Pra mim até funcione mais.
Uhum. É. Não ficção é ótimo.
Eu também acho.
Mas tem, por exemplo, o Arquivo das Crianças Perdidas, narrado pela própria autora, eu tive que ouvir em inglês, né? Autor e os filhos, crianças, fazendo os filhos crianças do livro, que também é uma autoficção ali em alguns lugares. E ficou incrível. Você ouve, inclusive, a entonação da autora, né? Também o Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, eu ouvi no avião, não parava de chorar, narrado pelo autor também. Então tem alguma, é um outro tipo de leitura.
Eu escutei o do Steve Jobs, eu achei muito boa a biografia do Steve Jobs, é muito boa também. E é uma biografia, vai contando a história dele, acho que foi. E eu não escutei ainda, mas me falaram também que a biografia do Barack Obama é ele também, narrando a história dele, que é incrível.
Sim,
é que eles não traduzem, eles não gravam em português. Eles têm que ouvir em inglês, aí não dá pra indicar.
Esse é chato. Bom, mas a gente vai chegar lá um dia. Os seus têm audiobook?
Tem o Se Deus Me Chamar, Não Vou. Tá. Gravado pela...
não foi você?
Não, porque era pandemia e os estúdios do Rio estavam com muito mais vaga. E aí a atriz gravou, do Storytel. E agora a nossa tá querendo fazer, vai sair pra hora.
E aí, seria você, talvez, esse legal? Se fosse
eu assim. Até falei que seria melhor uma voz mais idosa.
Ah, tá.
Mas, se não, eu vou gravar sim, eu tenho vontade.
Tá. E aí, falando de leitores, né? O Brasil, a gente sabe, é um país com um número pequeno de leitores. E quando a gente acaba vendo a lista de mais vendidos, a gente se depara com muitos autores estrangeiros. Queria saber como é que é ser uma autora contemporânea nacional, né, nesse cenário. Se você sente que está crescendo o espaço para autores nacionais serem lidos. E se, por talvez ser um espaço menor, se há uma certa relação de competitividade entre os autores brasileiros. Ou se, pelo contrário, a gente se ajuda, né? Uma coisa de complementação, de apoio. Vamos ser lidos juntos.
Não, com certeza não é uma competição, a não ser nos prêmios. Assim, especificamente naquela lista de prêmios, mas... É impressionante. Um estouro, por exemplo, como Torto Arado, na verdade, traz, né, chama atenção para, olha, existem autores brasileiros escrevendo, olhem para nós, né, Brasil.
Funciona todo o mercado,
Então, Carla Madeira, enfim, best-sellers brasileiros só tem a trazer, né, para nós. E uma indica a outra, conversas entre autoras nas feiras, enfim, é muito rico, porque as pessoas não leem um livro só, né? Uma vez que leram, por exemplo, A Pediatra e conversam com o André Del Fogo, vão lá conhecer Mariana Carrara, enfim. O livro não se...
Isso, uma leva a outra, né?
Enfim, eu acho muito legal. E eu vivo um pouco numa bolha, então, pra mim, eu acho que eu tô com... Que os leitores estão lendo pra caramba, né? Então, o máximo... Dentro desse número limitadíssimo de leitores, eu acho que eles estão... dando bastante atenção para nós, mas é totalmente uma impressão, né? Claro que o número grande vai pro estrangeiro mesmo. Mesmo entre nós, eu também leio bastante coisa de fora.
Não, isso das muito. Pessoas que leem, né?
Isso, já tá num... Mas, por exemplo, o Brasil é tão grande que, se você for pensar, Portugal conta muito com os nossos leitores, porque Portugal tem muito mais leitor relativamente, mas é pequeno. Então, a gente também tem muita gente em número para fornecer aí, para criar literatura e fazer isso divulgar.
Mas a gente tava até comentando, né, mais cedo, que a gente tá vivendo um boom, eu acho, no Brasil de livros de autores brasileiros. Assim, tá num momento
isso
muito bom.
É o fenômeno, né? Torto Arado, Tudo é Rio, que isso vai trazer junto outros autores, né? Aí a vez da pele tá aumentando, as pessoas estão vendo. Tem gente boa aqui. Porque é muito louco. Acho que as pessoas não conheciam autores nacionais, não se falava muito disso.
Tem um pouco o pessoal que só lê clássicos mesmo, e aí clássicos. Tem os brasileiros, já lemos todos, né?
Sim.
E aí vão ler coisas europeias, enfim, e Faulkner e tal. Aí é outro tipo de leitor que talvez tenha um preconceito, porque não quer se arriscar também. Tanto é produzido, e nós temos uma vida pequena, então a pessoa quer ir pro
cânone. Eu preciso garantir esses livros, né?
Pra onde já decidiram, que o tempo já decidiu que essas pessoas permaneceram. Enfim, tem esse leitor, e tem o leitor que tá lendo... Qualquer coisa que vem de fora. Porque vem de fora. Enfim, então tem esse público, é o que a gente consegue cativar mais pra conhecer a nossa produção.
E leitores que não são leitores, mas vão ser no futuro. E a gente tenta despertar, né?
Não, e Desculpa.
Não, até o Stefano Volpe, que veio recentemente aqui, ele, eu te falei, né? Que ele indicou o seu livro. Então, isso é muito legal, né? Um autor indicando outro brasileiro, isso, isso é muito legal.
Não, e ele indicou aqui pra gente, né? O seu livro e tal. Daí, depois a gente despediu e o Pedro falou pra mim, ai, vai lá, compra o livro dela, você vai gostar e tal. Daí, eu fui, voltei correndo, já tava indo embora. Voltei, subi de novo a escada rolante e tal. Fui lá comprar o seu livro. Eu chego lá, tava o Stefano na livraria. Então, ah, Stefano, vim comprar aqui o livro dele. Então, vem ver, vem ver. E ele tava super orgulhoso que tava o livro dele do lado do seu, na prateleira.
Graça.
Eu achei muito legal. Ele, Sofia, olha isso, ainda estão aqui do lado um do outro. Que legal, tá? E daí, eu peguei o livro, dei tchau pra ele de novo. Fui pagar e a pessoa da livraria também falou pra mim, ai, você tá levando o livro dela? Você também tem que ler Se Deus Me Chamar, Não Vou. Assim, é maravilhoso. Tá? Eu achei muito bacana,
ai,
porque daí a pessoa da livraria tava todo mundo meio que falando,
isso,
sabe?
Isso também é o poder da livraria, né? Super. O quanto isso é importante, quem gosta mesmo de ler. A gente compra de vez em quando na internet, sim, de forma mais objetiva, porque é aquele livro que a gente quer, mas uma visita a uma livraria
é maravilhoso.
Te enriquece muito mais.
E por outro lado, a gente é privilegiado, porque tem muitas cidades, isso eu vejo pelos meus seguidores, muitas cidades pelo Brasil que não tem livraria.
Ou vão fechando, né? Campinas tinha passado por um momento sem livraria.
Mas pensa, Campinas é gigantesca. Agora, e as cidades do interior, que as pessoas moram lá? E aí, eu vejo, recebo mensagem assim, quando eu falo de comprar livraria física, as pessoas, Pedro,
não tem essa opção.
E aí, ontem eu até postei também que fiz um negócio numa das livrarias aqui da Vila, de fazer livros surpresa. Meu sonho era ter isso na minha cidade, mas não tem. Entendeu? Então, aí o que ela faz? Ela vai buscar na internet. Mas e de onde vai vir essa curadoria da internet?
O que algumas livrarias fazem, às vezes, é um WhatsApp e conversa sobre o livro,
sim,
ali, né?
Sim.
E aí a livraria envia,
sim,
não vai ser via...
Mas aí também, porque eu acho que a internet funciona como isso, né? Um podcast como esse, perfis literários, a gente falar de livros nas redes sociais acaba ajudando muito também.
Com certeza.
O nome do podcast é Daria um Livro. Então, a gente queria saber de você, se você tem alguma história, seja uma história pessoal ou durante a sua formação profissional, ao longo da sua carreira, alguma história, alguma passagem que daria um livro também.
Olha só. É curioso, porque da minha própria vida, eu acho que eu já coloquei tudo que me interessava no Se Deus Me Chamar, Não Vou, porque tem uns episódios aí de autoficção no meio, uma questão hospitalar, então eu acho que...
Mas pode já ter dado um livro, pode contar uma delas.
Eu acho que essa a minha infância solitária, que foi uma infância super privilegiada, normal, de São Paulo, assim, né, com escola boa e tal, mas bullying, né, aquela imagem, figura fora do padrão, muito grande, uma época gordinha também. Então, bullying e solidão na infância, e essa situação de pressão de ventre grave que me levou ao hospital. Então, acho que aquilo tá ali, né? Uhum. Tá retratado até com algum humor, na medida do possível. Essa é a parte... Uma relação ali com a avó, o falecimento da minha avó tá ali também. Então, acho que esse livro condensou bastante. E amizades que se esgarçam são coisas da minha vida que eu boto bastante nos livros. E eu acho que da minha vida, eu acho que eu já coloquei tudo que eu conseguia espremer. E do meu trabalho, eu não consigo nem separar uma história. Eu acho que é tanta história que seriam ótimos livros e misérias de vida, né? E muitas mães solo, né? Acho que quase todas já são um livro em si, né? Elas chegam lá, né? Enfim, talvez a soma de todas elas já seja um livro também, nessa massa de mães indo processar os genitores e não tendo nenhum amparo. Principalmente aquelas mães que é o contrário, né? Porque tem muita, muita briga e homens muito ruins que a mãe tenta evitar que visite o filho, né? Isso é um padrão. Mas tem aquelas que imploram que ele vá, né? Eu acho que o livro tá aí também. O que que é... A gente fez, eu fiz recentemente uma audiência que ela falava assim, eu não tô aqui pra não regular, eu quero que ele cumpra o dia que ele vai, ele tem que ir. E aí ele falava, mas eu trabalho, né? E o juiz até falou, ela também trabalha, né? Uhum. Todo mundo trabalha, esse é o seu filho... E é isso, as mulheres implorando a participação desses genitores, elas têm o seu próprio livro ali de vida, né? O que é todo fim de semana explicando a ausência desse homem e cuidando sozinha, lidando sozinha, são esses meus livros diários.
Você já leu Andrea Pachá? A Vida Não É Justa?
Não,
que eu achei que ia ser interessante, porque ela é uma juíza que trabalhou muitos anos na vara de família, ela é desembargadora.
Já me falaram, eu preciso.
Na vara de família e sessões, ela conta as histórias lá. Uhum. Acho que ia ser interessante. E agora, já que eu acabei de te indicar um livro, a gente chegou no momento de indicações de livros, que a gente quer que você nos indique livros. Então, conte pra gente livros que te marcaram aí, qualquer fase da vida, livros que você indica pra todo mundo. Solta a lista aí que a gente
Bom,
adora.
Eu já falei das duas autoras que, pra mim, qualquer livro delas é demais, né? Lígia Fagundes Telles e Elvira Vinha. Aí Elvira Vinha eu começaria pelos mais simples, porque tem alguns que ficam mais difíceis. Mas vai com fé, porque a Elvira a gente tem que ler sabendo que a gente não tá entendendo, porque a gente vai entender, né? Porque se fica com a aflição de que, nossa, tá confuso, não tá confuso. Ela tá especulando, você vai chegar lá, ela é meio investigativa, é super divertido e muito legal. Então, sei lá, de repente começar pelo que ganhou o Oceanos, que foi como eu conheci ela, que é o...
Como Se Estivéssemos?
Não, esse também é ótimo, Como Se Estivéssemos em um Palimpsesto de Putas. E o outro é, não sei o que, Obscuro, né? É o que ganhou lá o... Por escrito, é o maiorzinho dela. Também, eu gosto muito dos portugueses, então Evangelho Segundo Jesus Cristo foi extremamente marcante na minha adolescência. É, vamos ficar com Os Cus de Judas, do Lobo Antunes. Os Meus Sentimentos, da Dulce Maria Cardoso, portuguesa. Eu amo demais esse livro. Esse livro, pra mim, eu queria ter escrito esse livro. Se eu pudesse ter escrito esse livro, eu seria muito feliz. E... eu gosto dos brasileiros, Julián Fuchs, eu gosto muito dos dois, do estilo meio ensaístico, né? Do Resistência e do Ocupação. Adoro o Pediatra, da Andrea Del Fuego. E que mais me marcou demais? Esse que eu mencionei, que eu ouvi via audiobook, o Arquivo das Crianças Perdidas, eu gostei muito. Esse é muito legal,
é
massa. Chama Luísa Varizelli? É uma mexicana que, na verdade, mora nos Estados Unidos, sempre morou. Não sei se ela nasceu no México, tem origem mexicana. E é muito legal, muito bom. É sobre os imigrantes, né, clandestinos e a entrada ali. Mas é da perspectiva íntima da família que está indo fazer um documentário sobre isso. Então é muito, muito legal. E eu tenho gostado muito da argentina, Samantha Schweblin, né? O Distância de Resgate, eu adorei. E tô lendo agora os contos do Pássaro na Boca, muito bons também. Enfim, é muita coisa, né?
Bastante.
É dar uma lista, né?
E agora a gente vai fazer um ping-pong literário. Então a gente faz uma pergunta rápida e você responde pra gente.
Eu sou péssima nisso. A última vez que me perguntaram um personagem, aconteceu que eu falei Cavalo de Fogo. Não sei porquê, é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então vocês vão ver
que
eu não vou brilhar.
Mas você já respondeu aqui.
É verdade.
Uma inspiração da literatura pra você, eu acho que você já respondeu.
Das autoras, né? Você diz?
É, da Lígia Fagundes Telles, né?
Seria
uma inspiração.
Seria uma minha grande inspiração.
Um livro que você gostaria de ter escrito?
Os Meus Sentimentos.
É, você já foi. E uma grande inspiração na sua vida, assim, pessoal?
Eu acho que a minha avó falecida, né? Que tá no Se Deus Me Chamar Não Vou, em alguma medida. Ela era uma senhora, assim, muito intelectualizada. Ela fazia poesias lindas, embora não vivesse disso. Tinha sido professora, acho que municipal. E uma solidão, assim, pensamentos, muitos pensamentos ela tinha, assim. E ela não tinha jeito com criança, mas ao mesmo tempo eu me fascinava, porque eu ficava lá a tarde toda com ela e ela gostava de botar música clássica para eu desenhar no formato da música. Enfim, ela tinha uma forma de desviar o tédio ali que era sempre muito interessante.
Você abandona uma leitura que não tá muito legal?
Abandono. Fico triste, mas eu abandono.
Um bom filme ou série que assistiu recentemente?
Recentemente, eu amei o Close, né?
Nossa!
Esse não é pra chorar, ainda. Nossa,
gente.
Você vai se acabar.
Só de você estar falando com ele, já tá vindo lágrima nos meus olhos.
Nossa, mas eu tenho um filme que eu acho que eu imaginei o cartaz, né, do Sílabas do Sábado, que é um filme que eu amava muito na nossa juventude, que é Eu, Você e Todos Nós, um filme bem indie da Miranda July, que eu acho muito legal. Não.
Mas o Close, gente, me identifiquei tanto em vários momentos, no começo. Nossa. Né, gente, vamos.
Eu ia perguntar, a pergunta é livro físico, e-book, mas eu tô até incluindo agora o audiobook que você contou que também escuta. Também tem espaço pra e-book?
Eu não gosto, mas eu acho que tem seu valor ali, sua praticidade, principalmente em viagem, em vez de você levar 10 livros, você leva o Kindle e tal, mas eu não gosto, não.
Eu levo os 10 e o Kindle.
Eu também.
E o audiobook pra mim ganha do Kindle, eu prefiro, porque até porque ele me poupa um tempo, né, de se eu posso ler fazendo outra coisa.
Uma comida que você ama?
Chocolate.
Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu?
Teve uma época que eu usava para concursos, né? Eu usava Lorena Matamoros, que é a mistura de Lorena da Lígia Fagundes Telles, as meninas, que é uma personagem cativante. E Matamoros é da Hilda Hilst, que tinha acho que um conto, um romance que tinha essa Matamoros.
Seu gênero literário preferido?
ficção seria um gênero?
Sim.
É. Sim. Eu, na verdade, quase não leio não ficção.
O que você tá lendo agora?
Então, como eu tenho pouco tempo e eu tô trabalhando demais, eu tenho ido dormir, eu só leio na hora de dormir. Uhum, tenho dormido rápido. Também. Então faz muito tempo que eu estou lendo Angústia, que eu não sei porque eu não li antes.
Ah, eu quero muito não, ler esse livro
é
do Graciliano.
Muito bom.
Tá gostando?
Tô. Assim, tá muito devagar, porque eu não estou lendo, mas eu... Muito bom. E eu li recentemente Vidas Secas, porque eu acho que eu não tinha lido, né?
Sério? Então,
eu pulei
da vida.
Gracilianos. Eu não sei porque
eu
não
tinha. Eu li. Da vida.
E fui ver a peça do Infância, que eu não sei se já acabou, mas tava tendo uma peça, uma montagem de um trecho da infância, um capítulo inteiro do Infância.
Isso deu Angústia. Você tá gostando?
Muito bom. Gostando. E fiquei curiosa
com Angústia
é
um tema que, pra mim, assim, junto com Morte, é um tema... Eu já passei muita angústia na minha vida.
Ah, a escrita dele é ótima.
Qual será a sua próxima leitura?
Ai... Eu tô tentando passar pra alguma leitura que tenha a ver com o meu romance, né? Ambientar um pouco, mas eu ainda não escolhi. E talvez releu As Vinhas da Ira, que tem um pouco a ver.
Eu escrevi a orelha dessa nova edição.
Ah, é? Uhum. Olha só, que legal.
Mas a gente vai te ajudar então, talvez, se você quiser, que todo episódio a gente dá um presente,
olha
um
só,
livro.
Que vamos legal. Ver. Ai, que linda a embalagem do Travessa.
Esse é um livro que eu não li, mas que acabou de ser lançado, que eu tô doido pra ler. Que é o Peitos e Ovos.
Ai, que legal, que
é Peitos e Ovos, Peitos e Ovos.
Peitos e Ovos.
É, acabou de ser lançado, é uma autora japonesa. Olha. E ela vai trazer, ó, até vou te mostrar aqui. Que eu acho que é uma das escritoras japonesas mais aclamadas da atualidade. Mistura criatividade estilística, humor ácido e profundidade emocional para contar uma história cujo cerne gira em torno da feminilidade contemporânea no país asiático. Peitos e Ovos narra a jornada íntima de três mulheres em busca de paz e de um futuro sobre o qual elas possam exercer algum controle.
Nossa, pareceu perfeito.
É, eu acho que é bem o seu estilo, né? O seu estilo.
Nossa, muito legal.
Eu achei essa capa linda. Até, ela é provocativa.
Não tava sabendo desse lançamento.
Acabou de lançar.
Muito legal, obrigada, gente. Vou amar.
Que bom, então, se você não tiver na dúvida de qual pro outro ler, né?
Maravilha. Tem a sugestão. Ariana, obrigada.
Obrigada, gente.
Que delícia.
Adorei
você aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Vocês também que estão acompanhando, espectadores e leitores aqui do Daria um Livro.
Isso, não deixem de conhecer os livros da Mariana, para quem não conhece. E se, só um monte de comentário.
Vou virar você, aqui.
Você falou que sofreu bullying, né? A gente sofre, mas assim, eu tava, quando a gente tava falando, eu pensava, gente, ela é muito estilosa, ela é muito linda, tem uma presença muito forte, eu quero ser amigo dela, vamos ser amigos.
Ah, obrigada.
E queria também agradecer, um agradecimento especial ao Estúdio Iguatemi dele, toda a equipe de produção Arara e edição Space House, e também a assistência de Catarina Mattavelli. Vemos na semana que vem para mais um episódio com um convidado muito especial.
Até
obrigada,
terça.
Gente, brigadão. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.